Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Socerge. Obrigado por estarem aqui. Nós somos a segunda maior afiliada da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com quase 2 mil sócios, 14 departamentos e 6 regionais, atualmente sob a presidência do Dr. Volney de Andrade Martins. Meu nome é Sérgio Manuel Kaiser, eu sou diretor científico da Socerge e tenho o prazer de receber hoje para uma conversa sobre anticoagulação na Covid-19, três experts no assunto, a começar pela doutora Isabela Volchan, que é médica responsável pela clínica de anticoagulação do Hospital Universitário Clementino Fraga Filha e atua em anticoagulação na rede pública, então tem muita informação interessante para a gente. Doutor Alexandre Cossenza, que é médico intensivista da rotina do Hospital Samaritano, e rotina e ecocardiografista do Hospital do Cérebro Paulo Niemeyer Filho, atuando, portanto, tanto na rede privada como na rede pública. Dr. Elias Gouveia, coordenador do Serviço de Cardiologia do Hospital Rios d'Or e médico do Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz. Nesse podcast, nós discutiremos uma série de assuntos ligados à profilaxia de tromboembolismo da Covid, o paciente que está internado, mas em unidade de baixa complexidade, o paciente mais crítico, a situação do paciente pós-alta. Existe uma série de assuntos para a gente discutir nessa área. Devido à extensão dos assuntos aqui tratados, este podcast será dividido em duas partes iguais, com duração aproximada de 20 minutos. E eu vou começar perguntando à doutora Isabela Volchan, um pouco da definição do problema. Covid, afinal de contas, né? A gente tinha aquela ideia inicial que era uma doença que acometia especialmente o aparelho respiratório, e nós vamos percebendo aos poucos que esses pacientes fazem muito frequentemente fenômenos tromboembólicos. E aí eu pergunto, Covid, afinal de contas, é uma doença trombótica, uma doença vascular? Ou apenas ela está refletindo uma situação comum à maioria das viroses que acometem o pulmão, onde existe também hipercoagulabilidade, ou talvez porque esses pacientes tenham fatores de risco para doença tromboembólica, muitos pacientes obesos, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos que estão no grupo de risco. Afinal de contas, isso é um fator de confundimento ou nós temos, de fato, aí uma patologia particularmente com características tromboembólicas. Isabela, o que que você acha?
Primeiro, eu gostaria de...
Primeiro lugar, antes de mais nada, eu não agradeci. Deixe-me agradecer a vocês pela disponibilidade de poder estar aqui conosco. Muito obrigado, tá, pela aceitação do convite. Perdoe-me aí a falha. Vou passar para a doutora Isabela, então. Doutora Isabela, por favor.
Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de discutir com vocês. É uma doença que é desafiadora, né? E que nos surpreende a todo momento. Essa pergunta é bastante interessante porque, na realidade, todas as evidências até o prezado momento, e a gente hoje tem que reforçar muito que tudo que nós vamos comentar hoje é baseado nas evidências até o prezado momento, né? Toda semana a gente é bombardeado com uma série de novos trabalhos que algumas vezes mudam e acabam com o nosso entusiasmo inicial por alguma estratégia terapêutica rapidamente incorporada. Mas do ponto de vista de doença e de fisiopatologia, tudo indica que seja mais um quadro pró-trombótico. E aí, quando a gente fala um quadro pró-trombótico, a gente tem que comparar a quê? A gente sabe que a sepse, né, é um estado protrombótico. A incidência de fenômenos tromboembólicos nas séries de H1N1 e nas séries de sepse pulmonar por doença bacteriana, ela varia de 15% a 31%. Então, nós já temos realmente uma associação forte entre um estado protrombótico e os quadros infecciosos. E isso é mais impactante quando a origem do quadro infeccioso é pulmonar. Tem séries que mostram que a relação de pró-trombótico, de eventos trombóticos venosos, é mais acentuado quando o tecido pulmonar é o tecido acometido pela infecção. As séries, né, que nós temos apresentadas até o pesado momento, a série chinesa, a série de Amsterdã, a série francesa, todas realmente surpreendem por uma elevada incidência de fenômenos tromboembólicos venosos. E o mais interessante é que, diferente da sepsis, né, de outra etiologia, H1N1 e sepsis bacteriana, a relação entre, na doença tromboembólica venosa, entre trombose venosa profunda e TEP é diferente na COVID-19. Nas outras etiologias, a relação é em torno de 2 a 3 casos de TVP para 1 de TEP, e na COVID a gente tem uma maior frequência de tromboembolismo pulmonar, o que remete à dúvida se é uma microtrombose, né, in situ, ou se é um venoso tromboembólico de fato. Eu, sem dúvida nenhuma, as séries têm um follow-up pequeno, no máximo de 14 dias. A maioria delas, quando foram publicadas, os pacientes ainda permaneciam internados. Existe uma divergência, né, uma heterogeneidade em relação ao esquema de tromboprofilaxia empregado no momento em que era registrado o evento tromboembólico. Então, a gente, obviamente, que tem que olhar isso ainda com cuidado, mas eu não tenho dúvida de que é um estado pró-trombótico. Eu acho que o maior cuidado é a correção desses fatores confundidores, idade, obesidade, né, as outras comorbidades, que isso realmente, essas séries não têm, não oferece ainda essa oportunidade da gente avaliar se esses pacientes, ao serem admitidos nesses estudos, né, nessas coortes, se eles já tinham alguns fatores prognósticos que tornavam eles muito diferentes das outras populações acometidas por sepsis H1N1 ou sepsis bacteriana.
Isabela, muito obrigado. O Elias quer fazer um comentário. Elias, por favor.
Sim, já estamos aí agora, né, no terceiro mês de doença, né, fevereiro, março, abril, maio, 2 meses de contato, né, com o COVID, e já deu para entender um pouquinho da doença, né? Desde os primeiros casos que eu vi, a paisagem já chamava atenção, porque são pacientes que chegam para você eupneicos e extremamente hipoxêmicos. Então, lembra para a gente aqueles pacientes cardiológicos com shunt, né, em que a adaptação da hipoxemia não permite ele ficar dispneico. Então, o paciente chegou, por exemplo, segunda-feira, saturando 50% eupneico. Eles têm dispneia realmente com um pouquinho mais de esforço. Isso me chamou muita atenção no começo e veio na minha mente logo que tinha shunt pulmonar. E não tardou e vieram os estudos de histopatologia da Itália mostrando para a gente a microtrombose dos vasos pulmonares. A segunda paisagem que me chamou a atenção é a de pessoas grandes, né? Você entra dentro da UTI, você vê jovens grandes. O que é um jovem grande? É um jovem barrigudo. É um jovem com muito abdômen, com obesidade. E são jovens largos e altos, largos e obesos. Não são pessoas... Você até vê pessoas menores, sobretudo mais idosos. Mas o jovem que interna, um contingente grande, sobretudo com lesões pulmonares extremamente graves, são pessoas grandes, com atividade pró-inflamatória, talvez com maior expressão da ECA e da... Né, sobretudo o obeso, o asmático, que são pessoas com uma expressão muito grande da ECA, mas isso me chamou muita atenção.
Perfeito, perfeito, Elias, obrigado. Você quer acrescentar alguma coisa, Paciência, nesse momento?
Tenho essa impressão, exatamente, como o Elias falou, e dado que a Isabela colocou muito bem, é uma doença que a gente aprendeu a entender que é uma doença extremamente inflamada, de uma inflamação extremamente intensa. A gente tem observado que eu diria até que uma hiperinflamação, onde o endotélio de todo o organismo está envolvido. A gente tem percebido realmente os fenômenos tromboembólicos e trombóticos assim, ultrapassaram o que a gente habitualmente observa nas doenças graves, sobretudo na sepsis bacteriana. Dado que se foi colocado do shunt pulmonar, da microtrombose, talvez do TEP, o TEP é um diagnóstico difícil de a gente fazer no paciente muito grave, que vem com PF abaixo de 100, com baixo de 50, que a gente não consegue levar esses pacientes para angiotomografia. Então, acaba sendo um diagnóstico que a gente vai fazer pelo ecocardiograma junto com o dado clínico, e aí inferir, ou a gente vai acreditar que é uma TEP. Mas a gente tem visto muita disfunção do ventrículo direito, até mais do que do ventrículo esquerdo. A gente vê um modelo que não só sobrecarga, mas uma disfunção do músculo do ventrículo direito, com aumento de pressão de enchimento da PSAP, corroborando para que a gente sabe hoje tem microtrombose na microcirculação pulmonar e muito shunt acontecendo por provavelmente vasoconstrição hipóxica.
Eu vou até aproveitar e vou te perguntar logo, se você faz um ecocardiograma e você vê que esse paciente já está com o ventrículo direito aumentado, tem algum grau de hipertensão pulmonar, você já julga isso como sendo um critério para anticoagulação plena ou você ainda busca algum biomarcador?
Ótimo, ótima pergunta, Sérgio. Assim, deixa eu tentar resgatar um pouco essa história. A gente, na terapia intensiva, a gente teve um momento em que a gente buscou muito o santo graal da coagulação, né? Acho que vocês todos aqui viveram a fase do xigris. Porque assim, não tem como você separar, principalmente no doente crítico, agora eu estou falando do paciente hiperinflamado ou inflamado, de uma baita disfunção endotelial que acontece na inflamação sistêmica, no mesmo ramo que é da coagulação. A gente sabe que o endotélio participa da coagulação e quando a gente faz uma disfunção endotelial da monta, que é uma disfunção sistêmica, como principalmente o COVID, a gente viu isso muito nas sepses bacterianas, observava uma evolução muito marcante para a disfunção orgânica múltipla. E durante um tempo a gente buscou, talvez qual fosse a melhor ferramenta para a gente monitorar isso. Tiveram estudos com a antitrombina 3 e vários estudos que acabaram no xigris. E lá atrás, a gente assim, se desenvolveu pela uma iniciativa da International Society of Thrombosis and Hemostasis, um score de coagulação intravascular disseminada, que é o DIC score, que avalia ali quatro parâmetros para a gente tentar entender se o paciente estaria numa cascata hiperinflamatória levando a uma coagulação intravascular disseminada. Eu me lembro de a gente fazer esses cálculos muitas vezes até para indicar, na época a gente fazia muito antitrombina 3, né? Mas assim, o que a gente aprendeu a entender é que existe uma coagulação intravascular disseminada. Se eu não me engano, agora em 2017, isso foi extrapolado para uma decisão mais precoce, que foi elaborado o SIC score. Talvez o estudo chinês, eu acho que usou, e os estudos do COVID, se não me engano, basearam no SIC score para você ter a ideia se a gente coagularia um paciente no COVID ou não. O SIC score nada mais é do que uma evolução do DIC score, onde você elenca o SOFA, que é um score clínico, né? Na verdade, um score da terapia intensiva para gravidade, e com dois marcadores de coagulação, e você avalia se o seu SIC score estaria alto para indicar anticoagulação. No paciente com disfunção de VD, eu com certeza anticoagulo, anticoagulação plena. A pergunta é se eu não trombolizo, porque a gente já está sabendo a dificuldade que é na anticoagulação plena desses pacientes quando a gente começa a dosar fator anti-10A, né? Para monitorar a heparina de baixo peso molecular. A dificuldade que é de chegar no alvo. Existe uma certa resistência intrínseca aí, talvez, na anticoagulação, possivelmente no conhecimento que a gente já tem da sepsis, do choque séptico lá atrás da coagulação intravascular disseminada, que é o intenso consumo da antitrombina 3. Lembrando aqui que a heparina, as heparinas atuam exatamente com o alvo na antitrombina 3. Se você tem ela consumida, é natural supor que você vai ter uma resistência natural às heparinas no tratamento do COVID, no estado hiperinflamatório.
Eu vou até aproveitar. Então, como você comentou, né, do fator anti-10A, eu queria ouvir rapidamente o Elias e a Isabela. O que vocês preferem hoje para monitorar esse paciente? Vocês monitora o fator anti-10A para decidir em relação à anticoagulação. É claro que a gente sabe que isso tem certas limitações, o serviço público é mais complicado, você tem que dosar 4 horas depois da última dose, enfim. Mas poderia ser, e alguns grupos advogam o uso do fator anti-10A. Elias, qual é a tua impressão em relação a dedímero e fator anti-10A?
Vamos lá, fator anti-10A ele é bom no livro, né? Na prática ele não existe, né? Ele é muito bom no livro, né? Os estudos que trigaram no fator anti-10A a profilaxia, né, de tromboembolismo venoso em obeso, em pós-cirurgia bariátrica, que avaliou o regime 60 uma vez, 30 duas vezes. Então, lembrando que nós estamos numa situação de exceção, nós estamos todo trabalho na UTI COVID, tanto na Fiocruz, inclusive amanhã nós vamos abrir o nosso hospital, e tanto no Rio Sdó também, e na prática é uma medicina de esforço, é uma medicina difícil, é uma medicina grande, de muitos pacientes. Então, nós acabamos contingenciando as melhores práticas. Por outro lado, não dá para ter uma receita de bolo da anticoagulação. E o parâmetro clínico, o que eu tenho de mais fácil para tratar a anticoagulação desse doente? Eu tenho o que eu vejo, o que eu olho dele em termos de paciente de risco, ou seja, eu vejo se ele é obeso, eu vejo se ele é oncológico, eu vejo se ele tem alguma história de doença de coagulação, algum histórico já de trombose. Então, de cara, esse paciente quase sempre é obeso, ele é um paciente maior. Então, ele é um paciente que vai ficar imóvel muito tempo, vai usar bloqueador neuromuscular, e não raramente ele vai para casa ainda com miopatia de doente grave, com um tempo grande de mobilização. Imobilidade eu tenho, quase sempre eu tenho obesidade. Então, eu vou somando fator de riscos grandes para trombose. Eu não vou usar esses biomarcadores, não. O dedímero, inclusive, ele não é um grande marcador. Você pode ter embolia com uma ANA, com dedímero normal. Então, eu não gosto da ideia de usar o dedímero. Na prática, nós vemos paciente com trombose e embolia com uma ANA, com dedímero normal. Aquele estudo chinês, né, que após 4-6 vezes o valor do dedímero, né, associou ao doente a enoxaparina em anticoagulação, eu acho que o dedímero pode ser uma ferramenta útil para você pesquisar trombose e anticoagular, mas ele sozinho não serve. Você vê o doente com doença, existência de coagulação com dedímero que não é tão alto. Então, eu acho que não tem uma situação específica. Você tem que somar coisas. É risco clínico, dedímero, se for uma opção, mas ele não é isolado, a avaliação doente é doente, para decidir anticoagular. Por exemplo, eu fiz ultrassom de uma paciente esses dias, e você vê naturalmente um contraste espontâneo do vaso. Você faz o ecocardiograma da mesma paciente e você vê que ela tem uma alteração segmentar, está na parede livre do ventrículo direito. Você vê que tem a pessoa com uma análise de 45, 50. Então, óbvio que é um raciocínio para anticoagular. Então, eu prefiro tomar esse tipo de raciocínio.
Eu vi que o Alexandre tem um comentário. Eu queria só ver se a Isabela gostaria de comentar mais alguma coisa, Isabela.
Não, eu gostaria de comentar, na realidade, não vou me estender, porque eu acho que os dois colegas pontuaram muito bem, né? A gente tem muita incerteza em relação à anticoagulação plena na COVID. Se a gente fizer uma inferência dos estudos de sepse, isso lá em 2000 já foi questionado, a microtrombose na sepse, a microtrombose no pulmão, e se havia benefício, se essa microtrombose, se ela ativa o processo inflamatório, se ela é um marcador da extensão do processo inflamatório. E para testar essa hipótese, foram feitos 3 ensaios clínicos avaliando a eficácia e segurança da anticoagulação plena na sepse e não mostraram benefício. Não só não mostraram redução de mortalidade, como aumentaram o risco de complicações de desfechos hemorrágicos maiores. Então, assim, é um grande desafio e eu acho que o Consenso quanto Elias pontuaram muito bem, que eu acho que é o que deve nortear a tomada de decisão clínica. Probabilidade, né, o raciocínio bayesiano. Se eu tenho uma disfunção de VD, se eu tenho um paciente que tem uma doença que é um estado protrombótico, se eu tenho uma dificuldade de estabelecer o diagnóstico de precisão pela dificuldade de encaminhá-lo para o padrão ouro do diagnóstico, que é a antitomografia, eu muitas vezes eu ultrapassei a minha linha lá de probabilidade e estou confortável para fazer uma anticoagulação, porque eu reuni fatores clínicos associado pode ser um dedímero elevado, um fibrinogênio elevado, que é uma característica, inclusive, diferente da coagulopatia associada à COVID, da coagulopatia da CID, né? A gente tem níveis diferentes de plaquetas, né? A gente tem menos trombocitopenia e tem uma elevação maior do fibrinogênio, das proteínas de fase aguda. Então, eu acho que é isso que vocês pontuaram, que vai fazer eu indicar uma anticoagulação, a minha probabilidade pré-teste que reúne marcador laboratorial é complementar a sua informação clínica, né? O doente deu sinais clínicos, hemodinâmicos e mostra um exame de imagem feito à beira do leito que ele tem uma repercussão hemodinâmica. Então, eu acho que nesse cenário a gente autoriza a anticoagulação plena. Eu, particularmente, não acho, o que eu discordo é que se ajuste dose de heparina na COVID baseada no nível de dedímero. É que isso, inclusive, foi uma recomendação da ESC. A ESC tem um documento que ela faz um algoritmo muito colorido com várias setas indicando a intensidade da anticoagulação de acordo com o nível de dedímero. Eu acho que isso realmente não tem fundamento, não existe explicação que justifique você ajustar a dose da heparinização baseada na dose do dedímero. Eu acho que é a questão da probabilidade pré-teste que vai determinar. O fator anti-10A, realmente, como Elias pontuou, quando você conversa com o hematologista de bancada, o teste é muito simples de ser feito, mas é uma ferramenta que não emplacou no nosso dia a dia, no uso na anticoagulação. Embora pareça ser um exame muito simples de ser dado, mas um exame ele é útil, é quando ele é disponível e facilmente interpretado por todo mundo. Se eu tenho uma dificuldade entre colher e ter o resultado, ele passa a não ser uma ferramenta útil num doente com essa gravidade, né? Mas eu acho que, na incerteza, ele será uma ferramenta mais útil do que você ajustar a dose da anticoagulação pelo dedímetro.
Cossenza, você queria fazer um comentário?
É bem rápido mesmo, pegando o gancho dos dois, inclusive. Primeiro, assim, citando o trabalho chinês que o Elias falou, uma coisa que ficou meio obscura para mim é que eles colocam a história do dedímero, eles resgatam essa história do dedímero, e o mais gozado é que me parece que eles fizeram um estudo retrospectivo, que me parece que eles fizeram a escolha de usar ou não a heparina, no caso foi a maior parte heparina de baixo peso, é a menor parte heparina não fracionada, mas os grupos foram para anticoagulação, não foi para anticoagulação plena, eles usaram o tal do Six Score para definir para quem usou a heparina profilática, ou 40 ou 60 miligramas dia. O outro grupo era sem heparina. Então, assim, olha que absurdo. A gente está num o estado atual de conhecimento deles naquela época, e o que a gente tem hoje, parece até uma coisa meio maluca, né? Você não está botando nem heparina profilática no doente protrombótico. O que eles acabaram concluindo é que era uma doença muito protrombótica e que aí a história do dedímero veio e o grupo francês lá resgatou essa história do dedímero, sendo que o próprio Six Score, quando veio trazendo mais dados do que o Dick Score, ele tinha tirado o dedímero, justamente por não servir para um dado de orientação para terapêutica, nem para diagnóstico, porque a gente sabe que ele pode alterar ou não. Seria o score de SOFA, o INR e plaqueta. Agora que veio resgatar essa história do dedímero. Agora a gente está se baseando em dedímero para nortear terapêutica, que eu também acho um absurdo.
Entendendo, já respondeu, mas o estudo chinês, a maioria dos pacientes, ele não fez tromboprofilaxia. E ele mudou, assim, ele também tem um viés de observação no estudo, porque ele muda a detecção da TVP em algum momento do acompanhamento. Ele começa a fazer busca ativa com Doppler, e no início não. Então, assim, ele realmente, assim, o que a gente pode saber, que eu acho que inquestionável, é que é um marcador, pode ser um marcador de gravidade, mas é marcador de gravidade na febre amarela, que você tem dedímeros super elevados, é marcador de gravidade em uma série de outras doenças. Mas agora eu não sei por quê, ele também é um marcador de gravidade na sepse pelo H1N1, nas outras sepses de etiologia pulmonar bacteriana, e ninguém nunca propôs ajustar a dose da anticoagulação nesses doentes sepses baseados no dedímero. Eu não, realmente, eu acho que falta uma plausibilidade biológica para você propor isso agora na COVID-19.
Aqui se encerra a primeira parte desta discussão sobre anticoagulação na COVID-19. Se você gostou, acesse as nossas redes sociais ou o site www.socerge.org.br e você vai encontrar a segunda parte deste podcast. Até lá!